começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Muito bom dia, Ivan. Bom dia também aos ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo e boa semana para todo mundo.
E você confere no programa de hoje. Uma entrevista com o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Marcelo Rubles de Almeida, sobre o combate ao trabalho infantil nas eleições.
Principalmente aquele trabalho de ficar sobre o sol, distribuindo santinhos, não é permitido, só acima dos 18 anos.
No quadro Destaques do Senado, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, elogia o trabalho do primeiro esforço concentrado antes das eleições municipais.
Foram votações que cumpriram a decisão dos parlamentares de votar num esforço concentrado, matérias significativas para a continuidade do desenvolvimento do país.
No quadro Projetos do Dia, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, defende que o dinheiro previsto em orçamento para a Polícia Federal seja obrigatoriamente aplicado.
Ou nós vamos dotar a nossa Polícia Federal de uma estrutura adequada para vigiar a nossa fronteira, ou então nós vamos ficar só fingindo que está fiscalizando.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre manchas de pele causadas pelo sol. No Som Brasilis, a flautista Léa Freire e o trombonista Bocato. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre as medidas que a Anatel tomou para punir as operadoras de celular por conta da qualidade do serviço.
Na semana passada, as comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle promoveram uma audiência pública para discutir o assunto.
Participaram do debate o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o presidente da Anatel, João Batista de Rezende, e representantes das operadoras.
Vamos lembrar que no dia 23 de julho, a Anatel havia proibido a venda de novas linhas de celulares e internet das operadoras TIM, Claro e Oi. A punição foi suspensa no dia 3 de agosto, depois que as operadoras apresentaram planos de investimentos na qualidade da rede e no atendimento aos clientes.
É isso mesmo, Ivan, mas o presidente da Anatel não descartou a possibilidade de a agência tomar novas medidas caso os serviços não melhorem.
Segundo João Batista de Rezende, que é o presidente, né, da Anatel, a agência decidiu revogar a decisão, mas vai continuar monitorando o trabalho das empresas, o que é preciso mesmo, né?
É verdade. A ideia é fazer um acompanhamento trimestral em todos os estados brasileiros. O presidente da Anatel se colocou à disposição para voltar ao Senado em novembro, né? Então, o final desse primeiro trimestre aí de levantamentos e apresentar dados relativos aos serviços prestados pelas operadoras nesse período.
Já o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou que as empresas de telefonia celular vão ser obrigadas a compartilhar sua infraestrutura.
Olha, a determinação vai constar de um regulamento da Anatel chamado Plano de Metas Gerais de Competição. Segundo Paulo Bernardo, o Brasil tem dimensões continentais e, por isso, não é razoável obrigar que as empresas tenham, cada uma, sua rede nacional.
A medida foi elogiada pelos senadores, mas o diretor da Telebrasil, Eduardo Levi, que estava na audiência representando as operadoras, afirmou que o compartilhamento das antenas não é uma operação simples.
Eduardo Levi informou que as operadoras instalaram um grupo de trabalho para analisar a questão.
A audiência pública sobre telefonia celular inovou na forma de participação da sociedade. Durante os debates, os cidadãos puderam enviar comentários e dúvidas por meio da internet ou do serviço Alô Senado, o 0800-61-2211.
É o telefone também que você pode utilizar para enviar sua mensagem aqui para a Rádio Senado e também para o senador que representa o seu estado, né? Então, quem não participou dessa audiência pública, só está sabendo agora que houve essa possibilidade, né, de enviar mensagens, não tem problema não. 0800-61-2211 está de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, disponível para o cidadão brasileiro, para ele enviar mensagem sobre qualquer assunto que estiver em discussão aqui no Senado Federal.
E sobre esse negócio das operadoras de telefonia, lembrem-se que o Senado, como nós já falamos, vai voltar a tratar do assunto em novembro, que virá de novo o presidente da Anatel, etc. Então é bom que você mande sua opinião, que a gente vai encaminhar os senadores, vai encaminhar inclusive as comissões, né, que estão discutindo o assunto.
Segundo o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, dezenas de mensagens foram recebidas e todas pediam mais competitividade entre as operadoras e também melhores mecanismos de controle de qualidade dos serviços.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre, como vocês veem, um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre telefonia celular, que é uma das áreas que provoca mais reclamações, né?
É verdade.
No PROCON, do Brasil inteiro, né?
Exatamente.
Então, realmente, é uma área que interessa ao cidadão e o Senado está de olho nas operadoras, né?
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou 32 propostas na semana passada durante o primeiro esforço concentrado antes das eleições municipais. Entre elas estão duas emendas à Constituição que já seguiram para a Câmara dos Deputados. A primeira é a chamada PEC dos jornalistas, que vincula o exercício da profissão ao diploma de curso superior em jornalismo. A outra PEC é da Defensoria Pública, que dá autonomia para a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Os senadores também aprovaram duas medidas provisórias que tratam do Programa Brasil Maior e o projeto que cria regime de cotas nas universidades e escolas técnicas federais. Para Aníbal Diniz, do PT do Acre, a missão dos senadores foi cumprida nessa primeira semana.
Foram votações que cumpriram a decisão dos parlamentares de votar, num esforço concentrado, matérias significativas para a continuidade do desenvolvimento do país. Tem sido possível a compatibilização dos trabalhos aqui no Senado, nas comissões, onde todos os senadores têm procurado se dedicar ao máximo, considerando que cumprimos integralmente com o que foi estabelecido nesse primeiro esforço, acredito que nós, senadores, estamos tranquilos e prontos para alguns dias junto às nossas bases.
O próximo esforço concentrado está marcado para os dias 28, 29 e 30 de agosto. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, pediu ao governo federal a revogação da Portaria 303 de 2012 da Advocacia Geral da União. A portaria foi editada em julho e orienta o trabalho de advogados nas questões de demarcação de terras indígenas. Wellington Dias aproveitou o mote do Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto, para fazer um apelo à presidente Dilma e ao advogado-geral da União. Segundo ele, os direitos dos povos indígenas estão na agenda mundial e qualquer país que pretenda ser considerado uma potência deve respeitar e valorizar os seus povos originários.
Promove, na nossa opinião, um atraso nunca visto na interpretação da legislação indigenista na contramão de todas as políticas mundiais. Fiz aqui esse apelo, no sentido de que a gente possa, pelo menos, manter a correta interpretação para aquilo que assegura as condições de garantias de direitos individuais, aliás, cumprindo aquilo que o Brasil é signatário, que é os tratados que tratam dos povos indígenas.
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, tomou posse na semana passada na vaga do senador Blairo Maggi, que se licenciou para tratamento de saúde. O novo parlamentar foi secretário de Estado e prefeito de Nova Amarilândia, onde implantou o programa de geração de emprego e renda. Segundo Cidinho, esse programa acabou com o desemprego no município. O senador mato-grossense afirmou que, em sua atuação, vai se dedicar à agricultura.
Minha relação com o setor produtivo será de um trabalho efetivo em defesa do Estado como todo. E quando falo em todo, me refiro ao pequeno produtor, desde o produtor de leite, do assentado, dos prodafianos e até mesmo da agricultura empresarial, pois considero todos importantes para o crescimento do nosso país. Sem esquecer também da agroindústria, que faz parte dessa corrente.
Destaques do Senado.
Tenha passado. Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. Falando de Teresina, chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Piauí.
Minuto Cultural.
Teresina, dando continuidade ao repertório da organização Ponto de Equilíbrio, a programação do mês de agosto conta com o espetáculo Ela. A peça conta a trajetória da mulher desde o surgimento das moléculas, passando pelo berço da civilização, Mãe África, Revolução Industrial, até a queima dos sutiãs. Sessões todos os sábados do mês de agosto, às 7 da noite, na sala de espetáculo Ponto de Equilíbrio, na rua José dos Santos e Silva, 1085. E acontece até o dia 19 de agosto a terceira edição do Festival de Flores de Olambra, na Praça Dom Pedro II, em Teresina. O evento está aberto diariamente, das 9 da manhã às 9 da noite, com exposição de mais de 100 espécies de flores, plantas ornamentais e mudas. Além disso, haverá também a comercialização de produtos alusivos ao evento e adubos orgânicos.
O trabalho infantil, mesmo que seja apenas para ajudar candidatos durante as eleições, é proibido pela legislação. E para prevenir e combater o uso da mão de obra infantil no período das eleições, a Justiça Eleitoral do Mato Grosso se uniu ao Ministério do Trabalho numa campanha para esclarecer a população desta proibição. O assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, Marcelo Rubles de Almeida, conversou com a repórter Maria Lúcia Sigmaringa sobre o trabalho de crianças e adolescentes e como se dará fiscalização para garantir que a legislação seja respeitada.
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso e o Ministério Público do Trabalho deram início a um trabalho de prevenção e combate ao uso do trabalho infantil em campanhas eleitorais. Sobre o assunto, conversamos agora com o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Marcelo Rubles de Almeida. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
Marcelo, o que motivou essa parceria?
O Ministério Público do Trabalho entrou em contato com o TRE devido aos altos índices de trabalho infantil no Mato Grosso. Então, visando prevenir que este trabalho infantil também aconteça nas eleições, nós firmamos essa parceria com o Ministério Público do Trabalho.
Agora, qualquer trabalho está proibido?
Sim, ao adolescente menor de 18 anos, ele não pode trabalhar nas eleições. Então, principalmente aquele trabalho de ficar sobre o sol, distribuindo santinhos, não é permitido, só acima dos 18 anos.
Mas mesmo uma distribuição de panfletos que dure só uma manhã, fora do horário dele de escola, nem isso é permitido?
Não, nem isso é permitido no período eleitoral. Então, para trabalhar só acima dos 18 anos.
E como será feita a campanha?
Essa parceria, ela consiste principalmente no recebimento de denúncias por parte do TRE Mato Grosso e encaminhamento direto ao Ministério Público do Trabalho, que aí ele irá averiguar e tomar as providências. Uma outra frente é que nós estaremos fazendo campanhas, palestras de conscientização dos candidatos, partidos e principalmente da população, para que não ocorra trabalho infantil nas campanhas eleitorais.
Tá, vocês vão informar a população, né?
Isso. Nós vamos trabalhar na parte da prevenção e da repressão.
E como é que vai ser a fiscalização?
A princípio, essa fiscalização, ela vai contar com o apoio da população, né, para estar vendo e entrando em contato com o TRE pela nossa ouvidoria, tanto pelo site como pelo telefone, e nós também estaremos fazendo rondas, fazendo algumas, como se fossem blitz, né, para fiscalizar se isso estará acontecendo.
Quer dizer, se tiver um menor distribuindo santinho, mesmo que ele diga, não, mas é meu tio, é meu parente, eu estou aqui só distribuindo santinhos, não pode.
Não pode. E isso, quem vê, nós pedimos para que entre em contato com o TRE.
Pois é. E quem tiver, então, denúncia sobre a utilização de mão de obra infantil em campanha eleitoral, deve proceder como?
Sim. Nós temos um telefone que é o 0800-647-8191. Ele recebe ligações de todo o estado, inclusive de celular. Uma outra opção é acessar o site do TRE Mato Grosso, que é o www.tremt.jus.br.
E também a pessoa que vê uma criança distribuindo panfleto pode chamar um policial que estiver por perto e ele vai saber como proceder?
Pode acionar a polícia também, o Ministério Público, os juízes eleitorais que irão tomar as providências devidas. Nós queremos é cada vez mais evitar e coibir este trabalho infantil.
Ok. Conversamos com o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Marcelo Rubles de Almeida, sobre a parceria entre o TRE e o Ministério Público para combater o trabalho de crianças em campanhas eleitorais. Marcelo, muito obrigado e até a próxima.
Nós que agradecemos.
É bom lembrar que o político que descumprir essa determinação será punido pela Justiça Eleitoral.
Pois é, Ivan, muito importante essa entrevista que a Maria Lúcia Sigmaringa fez, porque às vezes, por exemplo, essa questão de utilização de uma mão de obra adolescente, por exemplo, às vezes o pai de uma adolescente está se candidatando a vereadora, a prefeito, por exemplo, né? E aí ela, por vontade própria, vai lá entregar santinho, por exemplo, distribuir santinho. É uma coisa que se faz mesmo sem nenhuma intenção de ferir, né, a lei eleitoral. E, na verdade, está ferindo, né?
É verdade, tem que estar de olho nisso.
Tem que estar de olho, não pode, né? Menor de 18 anos não pode. Pode ser em uma parte do dia só, pode ser fora do horário da escola, pode ser no domingo, né? Enfim, não pode. É, a lei é clara. Abaixo de 18 anos, não pode trabalhar.
E vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, o volume 1 da Antologia da Canção Brasileira, de Léa Freire e Boccato. No ano de 2005, a flautista Léa Freire e o trombonista Boccato lançaram pelo selo Maritaca os discos Antologia da Canção Brasileira, volumes 1 e 2. Dona de sólida formação musical, Léa Freire estudou piano clássico, violão popular, flauta, sax, bateria e canto com renomados professores brasileiros e estrangeiros. Professora de flauta, violão e solfejo, ela já tocou e gravou com vários nomes da música instrumental brasileira e da MPB, como Hermeto Pascoal, Nana Caymmi, Nelson Aires e Rosinha de Valença. O trombonista Boccato também começou na música ainda criança. Depois de estudar composição e regência, iniciou carreira no final dos anos 70. Além de bem-sucedido artista solo, Boccato também é um instrumentista muito requisitado, que já tocou e gravou com dezenas de artistas do primeiro time da MPB, como Elis Regina, Rita Lee, Ney Matogrosso e Roberto Carlos. O álbum Antologia da Canção Brasileira apresenta uma seleção de músicas nacionais em versões instrumentais. Para acompanhar Léa Freire e Boccato, foram convocados os seguintes músicos: Michel Freidenson, piano; Djalma Lima, guitarra; Cisão Machado, baixo; e Edu Ribeiro, bateria. No encarte do disco, que tem uma linguagem que lembra o cool jazz americano, Lea Freire explica que a ideia original era um projeto de trombone e flauta para interpretação, em duetos e solos, de canções mais lentas, com ênfase nas harmonias e nos improvisos melódicos. O resultado é um trabalho de muita delicadeza e leveza nas releituras de clássicos de Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues e Cartola. Vamos ouvir agora uma faixa de Antologia da Canção Brasileira, Folha Morta, de Ari Barroso. Ouvimos Folha Morta, com a flautista Lea Freire e o trombonista Boccato, nossos convidados de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.